A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Boa tarde, galera. Mais uma edição, mais um episódio de Ubuntu Esporte Clube. Aqui primeiro na live, depois quem estiver ouvindo a gente fora da live. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário aí que vocês estiverem ouvindo mais esse episódio, feito com muito carinho. E hoje, gente, assim, eu sei que tá clichê, a gente sempre fala, ah, hoje a gente tem um nome, hoje... Cara, mas hoje é brincadeira. E do meu lado aqui, direito, tem Gabriela Cirne. Agora não mais estagiária. No último episódio já não era mais estagiária. Editora de eventos aqui do Esporte da Globo. E aí, Gabi, tudo bem?
Tudo certo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem escutar a gente depois. Estou muito feliz de estar aqui com uma convidada, assim...
Especialíssima.
Especialíssima. Tô nervosa, inclusive.
E na frente da Gabi temos... A gente, na verdade, hoje tem duas estreias, né, Gabi? Porque a gente já tá acostumada com o Ubuntu Esporte Clube. Mas temos aí na sua frente ela, Júlia Carvalho, editora de texto aqui do Esporte da Globo. Júlia tá muito nervosa porque é a estreia dela no Ubuntu e também porque ela está do lado de um ícone, né? Então, antes de apresentar, Julinha, bem-vinda. Tá feliz?
Oi, meu povo. Obrigada. Olha, eu tô estreando em saia justa, né? Tô aqui com três mulherões da Moléstia, mas chamei com pretinha. Essa convidada é ilustre. Tô muito nervosa, se eu falar besteira. Mas tô muito feliz de estar aqui, né? Com três mulheres que eu admiro muito, mas, assim, pretinha especial, porque contribuiu de maneira enorme pro futebol feminino no Brasil.
E já que já apresentou o Pretinha, é ela, tapete vermelho estendido, porque Pretinha está entre nós para esse episódio do Ubuntu Esporte Clube. Esse lugar, assim, que te deve muito, porque se hoje a gente tem um podcast, onde pessoas pretas sentam aqui, jornalistas pretos, especialistas, sentam aqui para falar de esporte, para falar das mais variadas modalidades e... no nosso sangue, né, que tem tanto do futebol, é porque você abriu as portas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, assim, primeiro, meu muito obrigada. E segundo, é uma realização enorme receber você aqui no Ubuntu. Bem-vinda.
Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz, né, de poder estar aqui hoje participando com vocês, né? E vamos que vamos.
Vamos que vamos. Então, eu já vou começar, porque assim... tem muita história para falar. Pretinha é a maior jogadora da história do Vasco da Gama. Chegou a fazer parte da comissão técnica também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso recentemente. E é uma das pioneiras, né? Uma das mulheres que a gente deve... Nosso muito obrigada, porque abriram as portas para tudo que a seleção brasileira conseguiu caminhar até aqui. A gente vai percebendo ano após ano... que coisas evoluíram, mas que, por outro lado, também tem um caminho muito longo e que ele passa pela base. E base essa que você não teve muito, né, Pretinha? Assim, você jogava bola na rua, assim como eu também, né? Não cheguei... Cheguei longe de ter sido uma atleta, de fato, de futebol. Mas é a realidade de muitas atletas aqui no Brasil, começam jogando bola com seus primos, seus irmãos, começam jogando bola na rua e aí tardiamente chegam no clube. E essa história lá atrás não foi muito diferente, né?
Sim, o meu começo, né, foi com meus amigos do meu bairro, né, meus irmãos também. E até os meus 15 anos eu jogava com meus amigos. Então, e assim, jogava porque eu gostava, né? Não tinha assim, nenhuma intenção de ser jogadora de futebol. E acompanhava meus irmãos, passava sábado e domingo o dia inteiro lá na beira do campo vendo eles jogarem. E depois, com quase 16, que eu fui conhecer o futebol feminino. Né? Então, a minha base foi com meus amigos. E sou muito agradecida a eles, né? Porque em nenhum momento assim, eles tiveram algum tipo de rejeição ou preconceito, até a minha família também. Então, facilitou o meu caminho, né? E eu sou grata a eles por ter... dada a oportunidade de poder jogar, até porque eu jogava bem também, né?
É, tinha a gente isso, sabe. É.
Mas eu sou grata, muito grata aos meus amigos, à minha família, de ter me ajudado muito, né, no início.
Mas a base é fundamental, né, para construir um caminho, né? E assim, hoje a gente ainda não tem um trabalho de base 100% consistente, uhum, e que a gente possa dizer assim, não, hoje a seleção brasileira tem um trabalho de base. E assim, como que você enxerga isso e se realmente para você também é fundamental que exista esse trabalho?
Com certeza, né? É fundamental ter a base, como tem masculino, feminino é a mesma coisa. É claro que estamos assim, um pouquinho atrasados, né, nessa questão. Nem todos os clubes têm a categoria de base, ou nem todos os clubes têm o profissional. Então, eles fazem uma escolha, né? Ou o profissional ou a base, porque não tem condições de manter todas as categorias. Então, isso dificulta muito, né? Até na questão de clube e de seleção. Para que você possa, né, ceder atletas para a seleção, você tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que a gente está assim, no caminho, né? Ainda um pouco lento, sim. Mas é um caminho que não tem como voltar. Então, tem que ter essa continuidade, os clubes ter estrutura para manter a base, que é importante, e que ajuda o profissional e para ajudar também a seleção brasileira.
Eu queria saber como é que foi o seu início no futebol de campo, assim. Você foi descoberta, você foi até um clube, e porque logo em seguida você já foi chamada para a seleção brasileira, né?
Então, como eu falei... Eu conheci o futebol feminino com 15, 16 anos. E daí eu jogava lá na rua com meus amigos e um vizinho me fez o convite para conhecer o time da prima dele, que na época o nome, né, dela... Ela era jogadora e treinadora. O nome dela, Mara, né? E o meu vizinho chamado Newton. E ele falou, vamos fazer conhecer o time da minha prima. E fui. Aí, na época, o time se chamava Mendanha e disputava o campeonato de várzea, né, amador, pela Liga de Nova Iguaçu. E daí eu fui, fiz um teste e fiquei. E aí que começou a história para chegar até a seleção também, né? Mas foi o meu primeiro time, se chamava Mendanha, e foi aí que eu conheci o futebol feminino. E através desse meu vizinho que me levou até a prima dele... E me deram a oportunidade.
Vasculhando a sua vida, a gente achou uma matéria de 1995, que o título era justamente Pretinha Pede Reconhecimento, né?
Sim.
28 anos atrás, você falando, pedindo coisas que até hoje a gente também tá
continua,
pedindo.
Né?
Mas o que chamou a atenção é que na primeira frase assim, da matéria tinha Pretinha já foi nega, já foi Pelezinha, já foi Terezinha. Né? Então, acho que foram várias fases da sua vida.
Sim.
Quando você foi cada uma delas?
Então, nega era de infância, né? Ali, o apelido. E Pelezinha foi quando eu fui para o time feminino. E aí já existia já a Pelezinha, né? Que jogava no Radar, tinha feito parte da seleção de 88, né? Experimental. E aí uma amiga de time virou e falou assim, não, poxa, já tem uma Pelezinha, não dá para ficar duas Pelezinhas. Falei, então vamos chamar de Pretinha. Falei, ok, vai combinar, né? E aí ficou. Aí deu certo, né? O apelido de Pretinha, mas foi assim que surgiu, foi nesse time do Mendanho, uma amiga de time que deu esse apelido. E continuou.
E o Mendanha mudou essa história, porque... Foi num jogo treino da seleção brasileira contra o Mendanha que você foi incorporada ali ao time que ia para a Copa do Mundo de 1991, que foi a primeira Copa do Mundo da história,
sim,
né? Então, assim, como que foi isso? Ah, um jogo treino com a seleção brasileira. Pois Pretinha estava lá, arrebentou com tudo. Super destaque,
desculpa, amigas de 91.
Aí olharam e falaram assim... Como assim a gente tá indo para uma Copa do Mundo e ela não tá no time? Claro que vai estar.
É assim. Na verdade, eles fizeram uma convocação das melhores da liga, né? Para fazer o jogo amistoso contra a seleção brasileira, que estava se preparando para o Mundial. E daí, né? Claro, nós perdemos. Não lembro de quando. Nós perdemos. E dias depois, eu recebi o convite para fazer uma fase de treinamento com a seleção brasileira. Aí eu falei, caramba, tinha acabado de conhecer o futebol feminino. E 16 anos. Eu falei, caramba, a seleção brasileira principal, né? E bate aquele medo, né? Eu falei, vou fazer o que eu gosto de fazer, que é jogar bola. E daí passou, acho que mais ou menos uns 10 dias, né, ali de treinamento. E chegaram e falaram, você vai ficar. Aí, minha filha, e aí fiquei até... E aí teve a fase de treinamento do início. Aí, no final, teve ali, tem o corte, né, para saber quem vai disputar o Mundial. E daí o meu nome estava lá, entre as 18, para disputar o primeiro Mundial. Aí eu falei, caramba, olha só. A ficha demorou a cair, né? Que, na verdade, foi, assim, uma experiência, né? Primeiro, né, Mundial, e era Mundial... É, primeiro Mundial feminino, eu com 16 anos, ali, uma simples garotinha que estava ali para jogar bola, porque gostava, e tá ali tendo a oportunidade de disputar o meu primeiro Mundial. Então, assim, não só para mim, mas para minha família também, foi, assim, uma coisa... fantástica, né? E depois não parei mais, mas foi assim que aconteceu a minha primeira convocação, meu primeiro Mundial feminino.
Você lembra a sensação?
Ah, é assim, foi de, tipo, caramba, será que isso está acontecendo mesmo? Há pouco tempo eu estava ali jogando com meus amigos e hoje eu estou aqui na seleção brasileira e vou ter a oportunidade de disputar um Mundial. Então, a ficha demorou um pouquinho a cair, né? E ver que era a realidade.
E que você poderia viver do futebol, num, assim, né? Pensar sobre isso, porque eu acho que até então você jogava por hobby, né? Não passou pela sua cabeça que você pudesse fazer disso uma profissão, né? Trabalhar com o futebol de fato, né? Porque podia jogar, depois você poderia treinar clubes e enfim.
Aí acabou o Mundial, né? Depois voltou tudo normal. Ok, continuei lá jogando, estudando, né? E a realidade mesmo foi quando eu fui para o Vasco, né? E aí recebi o convite para jogar no Vasco, para disputar futsal. Aí que a minha vida mudou completamente. Foi quando eu fui para o Vasco e eu vi que ok, eu acho que o futebol vai ser a minha profissão, é uma realidade e não parei mais.
Até porque no contexto de futebol, né, você foi para a primeira Copa em 91, sim, mas 11, 12 anos antes foi quando o futebol feminino, a proibição, sim, existia uma proibição, né, das mulheres para jogar o futebol e essa proibição acabou só em 79, então 12
não
anos...
Não tinha conhecimento, é assim,
pouca
também,
coisa, né, você ainda demora para acreditar que realmente vai conseguir sobreviver daquilo.
Sim, sim. Mas aí foi quando eu fui para o Vasco mesmo que... tudo se tornou, assim, realidade, né? Eu falei, então acho que futebol me escolheu, eu vou seguir esse caminho aqui. E não me arrependo, não.
É isso. Que bom, obrigada.
Não, nada.
E aí, você comentou que você chegou para jogar futsal, né?
Sim.
E aí, por quanto tempo você jogou futsal no Vasco até voltar para o futebol de campo? Como é que foi esse período?
Então, na verdade, o time do Mendanha, ele era só campo, né? E fez uma parceria com uma outra equipe para disputar o Campeonato Carioca de Futsal. E aí participamos do Campeonato Carioca e teve um jogo contra o Vasco, né? Tá, desculpa aí, né? Mas perdemos, mas eu fiz alguma gracinha e depois recebi o convite para jogar no Vasco. E aí o Vasco, na época, só tinha futsal. Aí, depois de um tempo, formou o campo também. Então, eu jogava futsal e campo pelo Vasco. Não tive assim, só joguei o futsal e depois de um tempo fui jogar campo. Não, até porque quando eu jogava no Mendanha era campo e fizemos a parceria para disputar só o futsal, Campeonato Carioca. E quando fui para o Vasco, era para só futsal. Mas aí, depois de um tempo, formaram um campo e eu jogava futsal e campo.
E o Vasco,
pela seleção, nunca joguei futsal.
E o Vasco, que não era bobo nem nada, foi lá, buscou Pretinha, pois que foi pentacampeã carioca e artilheira em todas as edições que venceu.
Pois é. Qualquer coisa, tinha algum clube que você queria jogar?
Não tinha. Assim, na verdade, eu sempre fui assim. Eu nunca pensei, depois que começou a tornar a realidade, pensei, eu quero jogar em tal clube. Não, eu não escolhia, os clubes que me escolhiam. Porque, na verdade, quando eu fui para o Vasco, eu fui em 93 e fiquei até 2000. Na verdade, o Vasco foi o único clube, né, que eu joguei aqui no Brasil. Que a minha carreira depois foi feita nacional. Fora, né? Então, assim, eu não escolhi. Ah, os clubes que ela me escolheu, eu falei, então beleza, então vamos lá. Por alguma razão, eu estou aqui. E era assim. Mas eu nunca tive assim, eu quero jogar em tal país ou em tal. Não, não tinha esse pensamento, não.
E você esteve em 4 Copas, 4 Olimpíadas, só que na Copa de 2003 você acabou não conseguindo ir porque lesionou, né?
Sim.
E, assim, é sempre muito pesado, muito triste para atleta quando tem uma lesão, principalmente perto de um Mundial, porque você espera um ciclo inteiro de 4 anos pro próximo, né? Então, assim, como que foi esse momento da vida?
Então, foi muito difícil, até porque eu estava numa fase boa, jogava nos Estados Unidos, né, no São José. E num jogo amistoso entre Estados Unidos e Brasil, foi onde eu me machuquei.
Uhum.
E aí é sempre essa lesão do ligamento, é sozinho, né? E daí me machuquei. Assim, foi muito difícil, né? Operei lá mesmo nos Estados Unidos, e o Mundial era nos Estados Unidos ainda, né? Se não tô
errada, né? Sim, sim.
E lesionei, e aí tive a confirmação que era precisar operar, e corri o risco de ficar fora do Mundial, e foi o que aconteceu. E assim, foi muito difícil mesmo, porque eu estava numa fase muito boa, né, e lesionei, e ainda corri o risco de ficar fora das Olimpíadas, que ainda foi ainda assim difícil, porque corri há quanto tempo, já tinha ficado fora do Mundial, né, numa fase boa, e corri o risco também de ficar fora das Olimpíadas. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil, mas que eu tive, assim, pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, que me ajudaram, assim, completamente, foram fantásticos, né, para que eu pudesse me recuperar, ficar bem. Depois eu fiz o final do tratamento aqui no Brasil, mas o início foi lá nos Estados Unidos, né, o pessoal do meu clube lá, que eu jogava, me ajudaram bastante. E quando eu voltei para o Brasil, foi mesmo para a fase final de recuperação. Mas ainda assim... E aí teve a convocação, né? Preparação para as Olimpíadas. E aí, correndo quanto tempo, né? Tratando, de noite e dia. E ainda assim, correndo risco. E teve a convocação e fui para a convocação. Mas aí a gente nunca está 100%, né? E aí, falei, caramba, e agora? Aí treina, aí tem um probleminha ali, um probleminha aqui, aí conversa dali, conversa de lá, mas que no final deu tudo certo, e eu consegui disputar as Olimpíadas ainda, né? Eu não poderia ficar de fora, eu tinha ficado de fora.
Não só não ficou de fora, como conseguiu a prata, né?
Eu sou uma iluminada. É verdade, eu sou iluminada.
Conforme ela foi falando assim, a gente nunca tá 100%, eu tô pensando aqui, como que não tá 100% em Atenas 2004, onde foi artilheiro e conseguiu uma prata?
Não digo na questão de recuperação.
Não, sim, sim.
Aí você fala assim, acho que tá 100%, mas aí para você não correr o risco de lesionar novamente, claro. Aí você tem que fazer
fortalecer.
Isso aí, foi o que aconteceu, né? Depois teve a primeira convocação, aí ficamos alguns dias, um tempo ali, treinando, e viram que precisava, olha, vamos correr o risco. Ainda fiquei mais uns 40 dias separada das meninas, fazendo tratamento ali de noite e dia, e até que conseguimos vencer e fui...
E essa sequência específica, né?
Ainda corri o risco de ser cortada aí. 200 de risco, vários riscos.
Ainda bem que não foi.
Essa sequência específica, né? De 2004, Atenas 2004, Mundial 2007, Pequim 2008, foi muito positiva pro Brasil, né? Pro futebol feminino, de uma maneira geral, 3 pratas. Como que era os bastidores do futebol feminino? Como é que vocês se viam?
E teve um ouro aí, ouro no Rio de Janeiro, no PAN 2007, nesse caminho aí.
Assim, alguma coisa mudou. Sem agredir, né? Assim, mas assim, em que questão de mudança que você fala? Assim?
Como é que vocês se viam e como é que as outras pessoas também começaram a enxergar o futebol feminino? A partir desse momento que vocês tiveram esse crescimento, esses resultados, que não eram ouro, mas que eram prata.
Sim.
Então, visivelmente...
Assim, em relação... para nós, atletas, né, era independente da cor da medalha, né, a importância de você ali com todas as dificuldades, Você, lá em 99, a gente já tinha conquistado o bronze, né? Em 99. É. E aí, depois veio a prata, quarto lugar nas Olimpíadas, que também não é nenhum, assim, absurdo, né? Mas é uma conquista expressiva, né? Dentro das nossas condições. Aí você tem um bronze em 99, né? Aí você tem um quarto lugar nas Olimpíadas de 96, né? E depois você tem 2007 prata, 2004 prata.
Isso.
Né? Nas Olimpíadas. 2008 prata. Poxa.
E o ouro em casa. E o ouro de 2000. Foi no Maracanã lotado, eu estava lá. Ela já tinha nascido.
Não sei lá, não faz isso não, calma aí. Aí era assim.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E você vê que e era assim, um ambiente assim, poxa, e a gente sempre brincava, caramba, a gente ganha pouco, mas a gente se diverte, porque a gente tinha o prazer de estar ali na seleção, de, né, quando voltava, né, de se apresentando, que na maioria eram as mesmas jogadoras, então tinha uma relação muito boa, né, cada uma com a sua diferença, mas claro, com respeito, né, uma com mais afinidade com a outra, mas a gente tinha a alegria de estar ali, sabe, caramba, olha, nós estamos aqui e temos a oportunidade de disputar mais uma Olimpíada, um Mundial, o Pan-Americano na nossa casa, então tinha essa alegria e, assim, saber o quanto era, assim, e a responsabilidade de estar ali disputando, né, de representar o nosso país e fazendo o que a gente gostava de fazer, que era jogar futebol. Então, acho que as coisas até facilitavam, e mesmo com muitos problemas. Mas a gente precisava fazer a nossa parte dentro de campo.
Quem eram suas referências nessa época? Você tinha? Queria jogar com alguém? Queria ser alguém?
Então, no início...
Ela era
a
referência.
Depois eu me tornei. Depois eu me tornei referência. Mas, assim, no início, como não tinha conhecimento, a gente só conhecia o futebol masculino, né? E tinha ali o que a gente, que eu admirava, que era, né, o Zico, o Bebeto, olha, né? Faca não, né? E depois que eu fui para a seleção, em 91, e vendo as meninas ali, conhecendo as histórias, convivendo, e aí eu comecei admirá-las, né? Jogadoras, não vou falar o nome para não ter briga,
não,
né?
Homem.
Mas tenho, sim, muitas jogadoras brasileiras e também de outras seleções que eu admiro, que eu tive prazer de jogar ali no mesmo time e jogar contra, né? Não só na seleção, mas em clubes também. Tem meninas que são, assim, jogadoras referência e que eu tive prazer de conviver, né, ali no dia a dia. E só não posso falar o nome, porque são muitas. Mas tenho, sim. Tenho, porque... era uma época assim que as meninas eram muito boas de bola. Essa que é a verdade. Tanto na seleção, quanto nas seleções adversárias, né? E em clubes também. As meninas eram muito, muito boas. Então, eu me sinto assim, uma privilegiada de ter nascido uma geração, mesmo com todas as dificuldades, mas que pegou muita coisa boa e que viveu muita coisa boa.
Não, e aí eu queria saber também que a Júlia citou, né, de entrevistas antigas e tal, e você também já chegou a citar entrevistas antigas sobre o acolhimento na seleção. E eu queria saber, tipo, a importância que foi para você esse acolhimento e até para você crescer dentro da seleção e hoje se tornar uma referência para as jogadoras mais novas.
Sim, isso começou em 91. Eu fui muito bem acolhida.
E muito jovem, né?
Muito jovem, né? Ali, conhecendo outro mundo, né? E esse acolhimento eu tenho até hoje, na verdade. E tenho uma amizade com essas meninas de, pô, mais de 30 anos, é isso? Ali, a amizade, o respeito me ajudaram muito, né? Então, eu sou muito grata a elas. E, assim, não teve aquela, assim, uma ou duas ou três, não. Todas me acolheram. Todas me ajudaram de alguma forma e eu sou muito grata a elas, entendeu? E hoje poder fazer a mesma coisa, assim, eu faço o que fizeram comigo, né? Fizeram para mim lá atrás, é o que eu passo hoje, é o que eu faço. E tenho prazer de fazer e fico feliz de hoje poder ser uma referência, né? E acredito que positivo.
Muito positivo, muito positivo.
Mas eu tive pessoas também muito boas, né? Que me ajudaram lá desde o início e que me ajudam até hoje. Essa que é a verdade.
E a gente estava falando sobre essa questão que a Julinha levantou também, de uma progressão muito positiva em resultados, né? Medalhas e tal. E isso sendo muito vocês por vocês. Era totalmente o que vocês entregavam dentro de campo apenas.
Uhum.
E a gente sabe que as coisas só mudam quando você tem, de fato, um trabalho consistente dentro da modalidade.
Uhum.
Então, não adianta achar que Pretinha, Ceci, Marta, Cristiane, Formiga, Michael Jackson e todo mundo que veio antes, assim, com meu super respeito a todas que abriram a porta, mas que a gente vai depender sempre do talento individual e da amizade para que vocês façam um bom jogo coletivo,
uhum,
né? Para que a seleção brasileira apresente um bom jogo coletivo a partir daí. Não, futebol é técnica, futebol é tática, e a técnica, ela não vem só da genialidade das atletas, né? As gênias são poucas, mas atletas boas a gente tem muito, só que precisa lapidar esses talentos, uhum, né? Então, por muitos anos a gente teve futebol feminino sendo proibido, por muitos outros anos a gente não teve uma peneira sequer para buscar jogadoras, a gente perde muitos talentos porque a gente não vai atrás, porque, uhum, a gente não conhece. Então, assim, eu queria saber de você, nesse momento de progressão de resultados, muita coisa boa acontecendo, vocês conquistando coisas por vocês, se vocês chegaram a pensar que isso poderia mudar o cenário do futebol, que a CBF, que é a principal instituição do futebol brasileiro, pudesse olhar para vocês, pudesse olhar para o futebol feminino com mais cuidado, com mais respeito e responsabilidade. E aí, se sim, se foi decepcionante ver que nada mudou na época, ou se, de repente, não. Você nem passou pela cabeça de vocês que alguém fosse olhar com um certo carinho, que vocês fossem ter condições mínimas, né? Porque nem o uniforme vocês tiveram e tiveram que pegar dos homens durante algumas competições, né? Alguns anos.
Então, assim, nessa questão de... Eu acho que vem muito... É claro que teve o atraso, né? Para que pudesse desenvolver melhor o futebol feminino. E isso a gente vê... depois, quando chega no adulto, você vê ainda algumas deficiências técnicas, né? Algumas não, muitas, né?
Uhum, claro.
Mas aí não é nem culpa das atletas.
Claro.
Porque não tiveram uma, exato, base, né, ali, que é na base que você, que você aprende, né, os fundamentos técnicos, mesmo com a sua qualidade, que é, uhum, sua, natural, e você vai aprimorar o que precisa, né, aprimorar. Então, com esse atraso, com essa dificuldade de ter uma estrutura, os clubes terem estrutura, isso atrapalhou muito. Então, a gente ainda vai ver muito isso, muita deficiência técnica ainda, e que nem todos os clubes ainda fazem isso. Então, assim, quando a atleta chega na seleção, ela já tem que estar ali formada, ela vai só fazer o básico, né? Agora, você chegar na seleção, ainda tem que aprender como é que chuta, como é que faz isso, né? Aí você aprende no seu clube. Você não aprende na seleção. Você vai aprender ali, questão de tática, a maneira que a, né, a treinadora quer jogar, movimentação, alguma coisa mais, né, nesse coisa. Mas a questão técnica, você trabalha lá no seu clube. Você trabalha de pequenininha, porque a gente vê ainda hoje no profissional que ainda tem a deficiência. Mas aí não é culpa dela.
Uhum.
É que ela não teve uma base, entendeu? E aí a questão de, tipo assim, a gente sempre pensava assim, caramba, se a gente ganhar alguma coisa, será que vai melhorar? Porque ali passava-se 4 anos, a gente estava pedindo a mesma coisa. Aí passava mais 4, estava pedindo a mesma coisa.
Passaram 28,
estava pedindo a mesma coisa. Não quero daqui a 30 estar pedindo a mesma coisa. É a mesma coisa se você ficava falando sempre as mesmas coisas. Uhum. Tem uma hora que cansa, né?
Cansa, claro.
Mas aí é difícil porque não depende de você. A gente faz a nossa parte, que é pedir, lá, jogar, treinar, mas aí na hora de assinar, não somos nós que assinam, não somos nós que liberam. Então, isso dificulta. gente depende de milhares de pessoas que, às vezes, não, assim, tá ali no futebol feminino por estar. Não gosta, tá ali por obrigação e acaba atrapalhando e não ajuda. E a gente sabe muito bem disso. Uhum. Seja o CBF ou seja em clubes, é assim.
Federações,
né? É, federações, infelizmente. E aí é um conjunto. Ah, para evoluir, para melhorar, é o quê? Ah, além da CBF, é os clubes, é as federações, para que as coisas possam dar certo. Não pode só responsabilizar um.
Claro.
É o todo, né?
Uhum.
E, infelizmente, a gente depende, né, da boa vontade de muitos. E a luta vai sempre continuar. Só que tem uma hora que fica difícil, né? Por não depender de você. Né?
E... Então, você encerrou sua carreira como jogadora em
2015,
ah, né? Não, mas
é na marra! Na marra!
Mas eu queria...
40
anos. Continuando nessa linha, assim, desde que você encerrou sua carreira até agora, assim, o que você reparou de mudança? O que você acha que mudou? O que não mudou?
É
e quais foram os fatores fundamentais para a gente enxergar um mínimo de mudança, né? De lá para cá.
É, e eu acho que a Copa do Mundo pode ser um paralelo positivo, porque você esteve na primeira edição.
Sim.
Essa edição que acabou agora com a Espanha campeã foi a 9ª edição de Copa do Mundo. Então, assim, nesse período, né, você não participou de poucas.
Só de 4.
Exato. Você só não participou de 4. Então, acho que nessa pergunta da Gabi, se você conseguir traçar um paralelo entre 91 e 2023, eu acho que... Aí já é um caminho.
Sim, assim, questão de competição mundial, Olimpíada, sim, claro, tem um crescimento, isso é visível, né? Se eu falar aqui que não teve, eu estou vivendo em outro planeta.
Essa Copa foi marcada por ter mais seleções, ter muitas estreantes e um nível técnico que não foi tão desigual.
Isso,
né?
Isso. Dificultou.
Poucas goleadas.
Também. É isso aí. Eu acho que tem sim a evolução. E também tem assim, também a queda de algumas seleções que sempre ficaram ali no topo, né? Você vai imaginar, Estados Unidos, Alemanha.
Alemanha, Brasil, que estão no top 10 da FIFA, que caíram na primeira fase.
Isso, nem fala da primeira fase.
Vai falar.
Pois é, mas tem sim, tem um crescimento, tem evolução. Até em clubes também, mesmo que seja. Né, poucos, né? Assim, não vejo na questão assim. Porque a realidade, você que convive ali no dia a dia, você vai ver que nem tudo mudou. Assim, melhorou, assim, não está 100% para todo mundo. Isso é fato. O bom é estar 100% para todo mundo. Uhum. Claro que não igual, mas que seja ali, né, estrutura, remuneração. Mas ainda assim, tem ainda uma distância muito grande. É, e questão de seleções, né? E seleção tem sim crescimento, né? De Olimpíada, Mundial. Então, eu vejo evolução, sim. Eu estaria, né, meia louca, né, se não conseguisse ver a melhora, né, e a evolução que tem.
E você como treinadora?
Nossa, gente boa pra
caramba.
A gente tá precisando de uma treinadora na seleção brasileira. Fica a dica, hashtag. Mas fala um pouquinho pra gente, assim, foi natural esse processo de aposentar de dentro dos campos e você assumir esse cargo de treinadora? Porque, assim, hoje a gente vê que... existem muitas funções dentro do futebol para se trabalhar, mas a gente também vê que pessoas pretas não ocupam cargos de liderança em sua maioria, mas a gente sabe que às vezes dá ali, né, assim, com muita determinação e assim, com a chance, a oportunidade, porque mais do que o que a gente tem a oferecer, que é estar pronta para desempenhar uma função, é a oportunidade de aparecer para que a gente mostre isso. Então, assim, como que foi esse processo de você terminar, parar de jogar bola e assumir uma comissão técnica, né, ser treinadora, ou você chegou a pensar em gestão, mas o que apareceu na hora foi né, tipo, comissão?
Então, eu parei de jogar em 2015, quarentinha, né?
Dava pra mais, hein?
Tentaram forçar, mas não... não foi a melhor decisão que eu tomei. Não aguentava mais. E daí, eu estava na Coreia do Sul, E era o meu último ano de contrato. Falei, ah, não, chega, não quero mais, quero voltar para casa, quero descansar. Eu tinha ficado muito tempo fora. E decidi parar de jogar. Só que é uma decisão que você não toma de um dia para o outro. E para mim foi tranquilo como é até hoje. Foi assim, muitos me perguntam, ah, não sente saudade? Eu falo assim com toda a tranquilidade que não. Mas não é saudade assim, ah, de jogar, disso. Não, eu fiz tudo que eu tinha que ter feito como atleta e não sinto falta de jogar, ou disso, ou aquilo, ou outro. E daí eu tomei a decisão, ó, não quero jogar, e voltei para o Brasil, ainda recebi alguns convites para jogar. Falei, não, não quero, não quero, não quero. Deu. E fiquei, eu falei, ah, agora eu quero descansar, organizar a minha vida pelo tempo que eu fiquei fora. E foi o que eu fiz, né? Organizei, descansei. E foi quando eu recebi o convite do Vasco, né? Para trabalhar feminino. Isso acho que foi 2020, 2021, mais ou menos por aí.
Uhum.
Isso. Aí eu falei, ah, legal. Então tá, vamos, né? Aí conversamos tudo mais. A minha decisão de auxiliar, assim, eu tenho muitas razões para ter decidido ser auxiliar. Se eu falar aqui para vocês uma, duas, ou três, ou quatro, ainda vai ficar incompleto. Então, eu tenho as minhas razões, né, por ter escolhido, porque eu me vejo numa área que eu entendo ali o campo. E eu gosto muito de, assim, de ensinar, né, de ajudar, de estar ali, de conversar, de explicar. Nananã. Então, combina comigo. Eu falei, poxa, então eu acho que eu vou ser auxiliar técnico. Já deixando aqui, claro, não quero ser treinadora. Esquece, não adianta. E eu falei assim, ah, eu vou ser treinadora, que é a área que eu conheço, né? Então, e fui para o Vasco. E aí, em 2022, e passei a temporada lá. E no final de tudo, eu falei assim, caramba, eu nasci para isso mesmo. Eu nasci para futebol. É isso aqui que eu quero seguir. E foi assim. Mas, assim, foi uma decisão, foi pensada, né? E bem assim, analisada, eu não me arrependo, quero continuar como auxiliar e acho que tem dado certo, né? Mas não quero ser treinadora, já deixando aqui, claro, né? Ninguém corre o risco não, de perder o cargo de treinadora. Mas eu gosto muito de ser auxiliar, eu gosto de estar ali ensinando, ajudando. Na verdade, auxiliar é só mesmo ali o nome, só no papel, uhum. né? Porque no futebol você faz um pouquinho de tudo. Essa que é a verdade. E eu fico muito feliz de poder fazer esse um pouquinho de tudo, porque eu vivi tudo isso. Então, o que eu vivi como atleta, o que era bom, eu guardei. Que não era, eu joguei na lata do lixo. Tá lá. Já deve ter pegado fogo e tudo. E continuo fazendo a mesma coisa. Então, eu fico muito feliz, assim, satisfeita de poder passar para as meninas hoje o que eu vivenciei. Então, eu guardei aquilo de bom que os auxiliares, com todo respeito ao treinador, todo mundo, mas você tem ali uma, assim, uma afinidade, né? Um convívio assim, mais direto com o auxiliar. Né? Então, eu entendo tudo isso. E eu passo, o que eu faço hoje é isso. O que faziam comigo, que era bom, eu faço e passo para os meninos. E poder ser assim, útil, né? Servir ali um pouquinho de tudo. Né? Porque, e aí, às vezes, você fala assim, poxa, mas o que me deixa muito feliz é que eu não fiz curso disso ou daquilo outro. E consigo fazer, mas é porque eu vivi aquela experiência. Na prática.
Uhum.
Então, eu consigo hoje ajudar, né, as meninas de todas as formas que o futebol te permite ali. Isso me deixa muito feliz.
E como, perdão.
Não, vai.
E como foi voltar para o Vasco? Você sendo a maior jogadora da história do clube. Caramba. Voltar para o Vasco, pois é, ídola. Como é que foi essa experiência?
Até
lá?
Até o nervosinho. Aqui. Caramba, a minha assim, identificação com o Vasco ela é muito grande, né? Então, quando eu recebi o convite para voltar, quando eu cheguei o primeiro dia no estádio, né, ali no clube, e a recepção, né, dos funcionários, né, o carinho, o torcedor. Então, assim, foi, caramba, foi fantástico. Foi uma emoção muito grande. Eu vivi intensamente os dias que eu fiquei lá, de 2022, com uma alegria, com amor, uma dedicação muito grande. Então, fiquei muito feliz de ter voltado depois de 20 anos. Né? Então, que foi ali que tudo, na verdade, assim, começou, né? Que praticamente me abriu o mundo, né?
Uhum.
E poder voltar, e assim, foi maravilhoso. E vivi, assim, dias, assim, de muito amor mesmo, de muita dedicação ali pelo clube, pelo futebol feminino, poder ter ajudado de alguma forma.
É importante dizer, assim, nessa palavra de ser auxiliar e tal, mas é importante que dizer que a comissão técnica inteira, cada um tem o seu papel, que é fundamental, uhum, na construção de times vitoriosos e de seleções e tudo mais, assim. Então, ser auxiliar técnica não tem... Se é isso que você quer, né, não tem absolutamente problema nenhum,
uhum,
porque você vai construir dentro do clube que você tiver, né? Hoje você tá na comissão técnica do América aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, onde você estiver, com certeza você tem muito para acrescentar. E recentemente a gente ficou muito feliz porque merecidamente os seus pés de ouro foram reconhecidos.
Fiquei famosinha.
É, na calçada da fama, consagrados. Calçada da fama do Maracanã. O pé desta mulher está lá.
Pô, tive que fazer assim tudo. Tirar, pintar. Deu
Deixou
trabalho,
o pé bonitão. Como que foi, assim, saber que você seria homenageada, que você soube, uhum, um pouquinho antes, né? E estar lá no dia, com toda aquela cerimônia, né? Muito especial pra você, dedicada a você. A gente tá vendo as imagens agora, né? Tinha... A unha pintadinha, tá?
Tive que passar um nude tudo.
Conta pra gente como que foi.
Olha, menina, ainda tô, assim, tô curtindo, né? É, na semana, né, que eu recebi ali a confirmação, olha, seus pezinhos vão ser eternizados. Aí,
e no Maracanã, né?
E daí, assim, eu fiquei muito feliz. Aí me falaram, não, seus pés vão ser eternizados, tal dia, não sei o quê, você vai lá. Aí, tá bom, eu falei, ah, tá, que bacana, não sei o quê, poxa, obrigado. Aí depois, eu sozinho, assim, falei, caramba, olha só. Tá, vai acontecer, porque, assim, era um sonho, né? Não vou dizer que, né, nunca sonhei, mas era um sonho saudável, né?
Claro.
Desejo de, né, quando via, né, outros atletas ali eternizando, falei, pô, será que um dia os meus também serão eternizados, né? E aí, tá bom, passava, né? Ali, aquele, eu falei, tá bom, vai que, né, acontece. E aí, aconteceu. Assim, muito feliz, honrada de poder estar representando, né, o futebol feminino ali, futebol feminino, né, carioca, e eternizar no estádio da grandeza, que é o Maracanã, onde eu tive a oportunidade de jogar.
E ser campeã.
E ser campeã.
Pan-Americana.
E os meus pés agora lá. Olha só que lindeza.
A gente fala muito desse investimento financeiro no futebol, mas também o fortalecimento da modalidade passa também por acelerar esse processo de reconhecimento das pessoas que tanto contribuíram,
sim,
né?
Sim.
Acho que falta muito ainda esse reconhecimento, sim, essa...
É, e ser assim, a segunda mulher, né?
É, exatamente.
E poder representar, poxa, uma galera, assim, eu vejo assim, nas ruas, né? O pessoal que me conhece, sabe? Que eu jogava, outros, né? Que assim, não acompanhavam. E eu vejo a felicidade deles, né? Ali, sintam orgulhosos, né? E vem e abraça. Poxa, que bacana, você foi viajar. Pô, parabéns. E agradece pela ajuda, a contribuição, né? Que eu dei para o futebol feminino. Então, é assim, é muito, muito bacana. Eu me sinto honrada mesmo. E orgulhosa de poder, assim, de ter ajudado de alguma forma o futebol feminino a construir, a desenvolver, a evolução. Então, quando eu olho para trás assim, vejo, poxa, valeu tudo a pena. Então, eu me sinto muito honrada de poder ter contribuído de alguma forma.
Não foi de alguma forma, não. Foi coisa pra caramba. Foi muito que você contribuiu.
É, cara,
foi muito.
Muito amor mesmo ao futebol. Eu amo futebol. Independente de...
Uhum.
De gênero,
futebol, né?
Eu amo futebol.
É, acho que o dia que a gente, enquanto sociedade, conseguir olhar o futebol como futebol, e aí a gente não ficar falando futebol feminino, futebol masculino. Aí eu acho que é o dia que a gente vai vencer.
Sim. Até porque ninguém fala futebol masculino, é só futebol ou futebol feminino.
Exato. E assim, a Copa do Mundo já acontece em anos diferentes. A gente não precisa marcar feminino e masculino. Em 2022 foi a Copa do Mundo. Em 2023 foi a Copa do Mundo. Então, assim, a gente já não tem nem no mesmo ano, não tem barreiras, assim. Eu acho que o dia que a gente conseguir não ficar datando e não ficar fazendo comparações, aí é o dia que a gente vai ter vencido. Infelizmente, tá longe ainda. Tem um caminho enorme pela frente. Mas eu acho que, assim, vai acontecer. A gente tá lutando
pra isso. Não tem mais
como
voltar, é isso aí.
É, você lutou pra isso, você continua lutando pra isso a partir do momento que você continua no futebol e contribuindo também pras jogadoras que estão chegando agora. A gente, enquanto jornalista, eu já um pouquinho mais tempo na estrada, elas que estão chegando... não sou tão velha assim também.
Sobrou pra mim.
Não,
né?
Não. A gente não é tão velha assim, não.
Se Rafa jogasse, tava se aposentando agora.
Brincadeira é isso aí. Não, mas assim, é isso. É muita alegria pra gente ter você aqui, te receber aqui. A gente já tenta isso há muito tempo. Mas a Pretinha é tímida. Ela é tímida demais. Mas assim, que bom que esse dia aconteceu. Você veio aqui. Eu espero que tenha sido um encontro legal pra você. A gente tá
mas
se
já
aproximando.
Tá acabando?
Tá acabando.
Mas
aí você pode voltar aqui pra gente, pra atualizar. Para dar spoiler sobre os próximos passos. Queria até saber de você, agora, para a gente terminar, os próximos passos, se já tem alguma coisa em mente, ou se por enquanto é isso, América do Rio.
Sim,
enquanto
sim, América do Rio.
No... Comissão Técnica.
Isso, auxiliar. na base, né, 17, 20. Então, no momento, é isso.
Que bom, que ótimo. E assim, a gente deseja, né, que essa estrada continue sendo de sucesso e que você continue recebendo reconhecimentos por toda essa trajetória, por tudo que você já entregou e que você ainda continua entregando para o futebol aqui no Brasil. E obrigada. A gente sempre traz uns livros aqui. São livros que a gente sempre traz aqui para indicar, de autores que a gente curta ou de histórias que a gente tenha curtido. Esse é um livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É um excelente livro. Você também, Sueli
Esse
Carneiro.
Esse daqui é Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro.
Esse aqui é O Perigo de uma História Única, de Chimamanda, né? Na verdade, é uma palestra que ela transformou em livro.
E que é extremamente importante a gente... É bem curtinho, assim, todos são importantes, mas esse é bem legal porque O Perigo de uma História Única conta sobre toda a problemática em cima da gente ficar contando sempre a mesma história através de uma única perspectiva e como isso é prejudicial para que a gente conheça, de fato, histórias, povos, culturas e a gente sair, né, desse lugarzinho aqui, assim, às vezes que a gente fica e que a história é contada por muito tempo. E aqui, eu acho que nesse dia, né, a gente está falando de futebol feminino, o futebol feminino passou por esse perigo da história única por muitos anos, e agora é que a gente está conseguindo ampliar os horizontes, as perspectivas. Então, é isso, galera. Eu agradeço muito, Julinha. Excelente estreia, viu? Não precisava ficar nervosa.
Tô tremendo até agora. Mas é que nem a Chimamanda fala nesse livro, né? Histórias são contadas para empoderar e humanizar. Eu acho que a partir do momento que a gente conhece as histórias das pessoas, que a gente tem referências, né? Não só próximas, a gente consegue evoluir também na modalidade no futebol feminino especificamente, né? A partir das histórias que a gente conhece. Tô muito feliz de ter participado, tô nervosa até agora, mas sobrevivi. Obrigada.
Gabizinha, obrigada mais uma vez pela parceria.
Eu que agradeço, como eu disse no início, uma baita honra. Tô bastante feliz, é isso. Assim.
E Pretinha, muito obrigada por esse papo e que venham outros e outros.
Eu que agradeço, mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela acolhida. E é isso, parabéns pelo trabalho de vocês.
E pelo seu, a gente não precisa nem dizer, né?
Obrigada,
parabéns.
Amor.
Galera, é isso. Esse episódio do Bund Esporte Clube fica por aqui. Saibam que vocês podem ouvir todos os podcasts feitos até agora no ge.globo.com/o Bund Esporte Clube. Tem tudo lá, são mais de 100 episódios. Tá também nas plataformas digitais de áudio da preferência de vocês. É isso. Um beijo grande e até a próxima.